Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. O coração no meu silêncio, deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor. Deixa-me ficar em
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a tua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. E que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas. Alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso. nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor.
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. De uma nuvem brilhante falou Deus o Pai: o meu filho querido, ó povo, escutai. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, como nós temos vivido e celebrado nestes tempos que estamos vivendo, em especial este tempo da quaresma, nós sabemos que o caminho que nós começamos a percorrer na quarta-feira santa desembocará na realidade da Páscoa do Senhor, realidade de vida, realidade de esperança. A Páscoa é para nós motivo da nossa alegria, porque sabemos que a realidade da qual Cristo viveu e experimentou como primeiro é também a realidade da qual nós também vamos experimentar. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, o caminho quaresmal se torna caminho de santificação da nossa vida, se torna experiência de Deus que nós devemos constantemente fazer. E dessa forma, a liturgia deste segundo domingo da quaresma coloca os discípulos diante do mistério da transfiguração a fim de que eles saiam reanimados, a fim de que eles saiam fortalecidos. São Leão Magno, interpretando este trecho que há pouco foi proclamado, diz que a transfiguração aconteceu, o Senhor se transfigurou e teve os discípulos como testemunha para que eles fossem perseverantes e firmes na fé diante do mistério da cruz. Para que o desânimo, para que o abatimento não viesse sobre o coração dos discípulos quando eles se defrontassem com o peso, com o sofrimento da cruz, com o sofrimento do Messias, do Mestre, sofrer, ser morto, ser crucificado e for sepultado. Por isso, eles reconhecem, enxergam a presença de Deus, a manifestação de Deus no seu Filho Jesus Cristo. E a partir do Evangelho de hoje, nós podemos tirar vários ensinamentos que certamente podem nos ajudar neste tempo quaresmal. Nós ouvimos, Jesus chama os discípulos Pedro, Tiago e João e retira com eles a uma montanha. A montanha não é só um espaço físico, a montanha, em termos bíblicos, é um espaço teológico, porque é na montanha que se terá as grandes teofanias, as grandes manifestações de Deus, as grandes revelações de Deus acontecem exatamente nas montanhas. No Novo Testamento nós temos uma grande manifestação de Deus, que nós ouvimos há poucos domingos atrás, que é o discurso da montanha. Jesus faz uma montanha, ali ele se revela como Messias, ali ele se revela como Filho de Deus, como também no Evangelho que há pouco foi proclamado. Porque a montanha é o espaço do silêncio, saímos do burburinho do cotidiano da vida e subimos a montanha para lá fazermos a experiência com Deus, a experiência do vazio de nós mesmos para preenchermos de Deus. A quaresma pode e deve ser vivenciado nessa perspectiva, tempo de nos esvaziarmos, tempo de preenchermos esse vazio deixado pelas nossas vontades, deixado pelos nossos quereres, ser preenchido por Deus. Ou seja, fazer a experiência de Deus no cotidiano da nossa vida, fazer a experiência de Deus que se revela no cotidiano da minha história, perceber a presença de Deus que vai me transformando, que vai me fazendo assimilar e assumir na minha vida um verdadeiro caminho de discipulado, um verdadeiro caminho de intimidade com Deus. Dessa forma, Jesus se retira para estar com o Pai, mas leva também os discípulos, para que eles sejam testemunhas desta manifestação que ocorrerá no Monte Tabor. E lá aparecem Elias e Moisés. Moisés, aquele que recebeu de Deus a lei, os mandamentos, que lembra e recorda os patriarcas, aqueles os pais da fé, aqueles que iniciaram a grande jornada em direção a Deus, os grandes que iniciaram o caminho do povo de Deus em direção ao seu Senhor. Mas também ao lado de Jesus há Elias. E quem é Elias? Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Elias viveu uma intimidade grande com o Senhor, de anúncio da sua palavra, anúncio da sua vontade, mas também de vivência íntima com o Senhor. E diz o texto bíblico que Elias foi arrebatado aos céus. Tamanha a sua experiência com Deus, que não lhe foi, não foi a sua vida submetida à realidade da morte, mas ele foi arrebatado para Deus. Tamanha a sua pertença a Deus. Ora, Moisés e Elias nos ajuda a entender quem é Jesus. Porque Jesus, ele é profeta? É. Jesus pode ser considerado também um patriarca? Pode. É o grande pai na fé. Mas ele é muito mais do que Moisés. Ele é muito mais do que Elias. Porque ele é o filho muito amado. Ele é o filho de Deus. E aí nós temos a grande mostra do apreço, do amor de Deus pelo seu filho. Do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai. Ou seja, Jesus é verdadeiramente o filho de Deus. Jesus é amado pelo Pai. E nós devemos estar atentos para responder e sermos fiéis a esta palavra que Deus dirige a seu filho. Escutai-o. Nós devemos estar atentos para escutar o Senhor. Por quê? A vida de fé é uma vida de escuta da vontade do Senhor, da vontade do querer de Deus. É o que nós ouvimos na primeira leitura no livro do Gênesis. Abrão, ouve o chamado de Deus. Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para uma terra que vou te mostrar. Não é que Abrão estava inconformado, infeliz, não, ele estava bem, junto ao seu ambiente, junto à sua família, dentro do seu contexto, estava bem, mas a vontade de Deus era: sai, caminhe, e ele sai, porque ouve, porque escuta a vontade do Senhor. Ou seja, Abrão caminha pela fé, não pela sua vontade, não pelo seu querer, ele caminha confiando no querer do outro, de Deus. Ele caminha confiando na vontade do Senhor. E por isso ele sai. Sai da sua zona de conforto, sai do seu espaço, sai do seu momento, sai da sua realidade para ir ao encontro de uma realidade que até então é desconhecida. Mas ele faz não confiando em si, mas o faz confiando em Deus, confiando na sua palavra, confiando no seu dizer, confiando na sua promessa, porque Deus é permanentemente fiel à sua promessa. E se ele diz sai, e se promete uma realidade, e Deus promete uma realidade a Abrão, e tu serás um pai de um grande povo, e sua geração será numerosa, e eu lhe acumularei de bênçãos. Ora, se Deus promete, ele cumpre. Mas é preciso que haja da nossa parte esse sair, esse desinstalar. A fé, meus irmãos e irmãs, é desinstalar. Quem não desinstala de si, quem não desinstala do eu, quem não desinstala da sua vontade, tampouco caminhará pela fé. Não será capaz de prosseguir no seguimento a Jesus, porque vai se agarrar às suas seguranças, vai se agarrar às suas vontades, vai querer se sustentar somente confiando em si mesmo. E a fé é exatamente isso. A fé nos tira toda e qualquer segurança que nós possamos algum dia ter construído. A fé significa despojarmos de nós mesmos. A fé significa esvaziarmos de nós mesmos para que haja espaço para Deus. Abraão caminha pela fé. Nós também devemos caminhar pela fé. Nós também devemos nos sustentar pela nossa confiança em Deus. E essa confiança em Deus, esse sustentar pela fé que Tiago, Pedro e João tiveram na transfiguração. Não sem antes Pedro ser tentado. Senhor, aqui está tão bem, nós estamos tão satisfeitos aqui, fazendo essa experiência de Deus, vamos ficar aqui, não vamos descer lá para baixo não, vamos construir uma tenda, nós construímos uma tenda para ti. Ele ainda presta um favor para o Senhor, olha, não precisa se preocupar não, a gente faz uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Ou seja, ele enxerga Pedro, a experiência de Deus, como uma satisfação interior, como bem-estar interior somente, mas a experiência de Deus, meus irmãos e irmãs, não pode ser de modo algum uma experiência intimista, uma experiência subjetiva, uma experiência egocêntrica, não. A experiência de Deus é exatamente essa de Abraão, do Gênesis, de saída, de ir ao encontro do outro, de se aproximar, de ir, como diz o Papa Francisco, às periferias existenciais, ir ao encontro do nosso irmão e da nossa irmã. A experiência de Deus não é só para nós nos sentirmos bem com Deus, mas é para que nós sejamos no mundo sinal de Deus. Esse é um desafio, meus irmãos e irmãs. Ir além simplesmente da nossa satisfação íntima, mas ir ao encontro para servir, para amar, para colocar a nossa fé em obra no mundo, transformar a realidade que nos circunda, transformar a realidade das pessoas que convivem conosco, transformar o coração das pessoas, dar um pouco de paz, um pouco de alento a tantos corações feridos. A nossa experiência de Deus é para servir, a nossa experiência de Deus é para amar, a nossa experiência de Deus é para levar Deus aos outros. Por isso, aos catecúmenos que estão se preparando para os sacramentos iniciais da fé, a experiência de Deus é essa experiência de levar Deus aos outros, mas não querer reter Deus para si. Guardar, eu fiz a experiência de Deus e ela é minha, ela me pertence. Não, ela pertence à comunidade. Você deve ser capaz de traduzir a experiência de Deus em amor, em serviço. Eis o grande desafio para a nossa vida, eis o grande desafio para aqueles que estão no ambiente acadêmico. Ou seja, persistir em intimidade com Deus a tal ponto que você não negue a sua fé, mas seja capaz de dar sabor, um novo colorido a partir do Evangelho, a partir de Jesus, um ambiente que muitas vezes não vê a fé como um valor, ou às vezes até relega Deus a um esquecimento, mas a fé nos garante a certeza de que devemos estabelecer um diálogo frutífero entre a fé e a razão, entre aquilo que nós cremos e dar razões à nossa fé, para que cada dia mais nós reconheçamos que a fé não que a razão não contraria a fé, pelo contrário, quem é racionalmente, quem vive pela razão, certamente vai crer. Uma fé madura, uma fé verdadeira, uma fé capaz de não ser infantil, mas uma fé que é capaz de ser madura, que é capaz de ser testemunho, uma fé que é capaz de ser sal e luz no mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, nós possamos sempre ser, em quaisquer ambientes e momentos, sinais de Deus. Que peçamos ao Senhor que transfigure, mude também a nossa vida, mude o nosso coração, para que toda ela seja motivo de louvor e serviço a Deus. Assim seja. Amém.